Reportagem Especial. Você sabe dizer o nome de um presidente da República do Brasil que não tenha sido alvo de pedido de impeachment depois da redemocratização? E você sabe quantos pedidos já foram feitos desde então? Os números podem surpreender diante da constatação de que esses pedidos são mais comuns do que se imagina. O impeachment é o tema da reportagem especial desta semana. Confira agora o último capítulo da série com Dini Moraes.
Desde a nossa Constituição de 1988 e a volta da eleição direta para a presidência da República em 1989, todos os presidentes foram alvos de vários pedidos de impeachment. Só contra Fernando Collor foram 29. Um desses foi aceito e ele acabou mesmo sendo afastado do cargo. Itamar Franco foi alvo de 4 pedidos. Fernando Henrique Cardoso, 24 nos 8 anos de governo. Lula, 34 nos 2 mandatos. E Dilma, 65 nos 2 mandatos. Até o vice Michel Temer foi alvo de 4 pedidos. No caso de Collor, o que o pedido tinha de tão especial para ter sido aceito? Bom, tinha todo um contexto político, com manifestações pipocando o Brasil afora, pedindo a saída dele. Além disso, quem apresentou o pedido de impeachment à Câmara dos Deputados foi a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa, como registrou o então presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, ao entregar o texto.
Quero entregar a Vossa Excelência, como primeiro signatário, o documento que inicia o processo de impeachment do presidente da República.
O pedido foi prontamente aceito pelo presidente da Câmara na época, Ibsen Pinheiro.
Esta casa votará pelos seus integrantes com um voto fundado num sentimento profundo do desejo da sociedade brasileira da correção dos níveis de convivência ética e moral em toda a nossa sociedade.
O pedido de impedimento de Collor argumentava que o então presidente tinha obtido vantagens indevidas, feito tráfico de influência, mentido, faltado com decoro e sido omisso em relação à corrupção em seu governo. As acusações se baseavam em conclusões de uma CPI da Câmara que investigou as denúncias contra Collor e o ex-tesoureiro da campanha presidencial dele, Paulo César Farias. O pedido foi entregue no primeiro dia de setembro de 1992. 29 dias depois, ele foi aceito em votação no plenário da Câmara. Quando se alcançou o número necessário de votos para o processo ir adiante, houve festa no plenário em vários pontos do país.
Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil!
Brasil! Brasil! Brasil! Brasil!
No dia seguinte, o processo contra Collor foi instaurado no Senado e ele foi afastado do cargo. A princípio, seria só por 6 meses, para que os senadores julgassem o caso. Mas em 29 de dezembro, dia em que os senadores fariam a votação no plenário, Collor entregou sua renúncia. A carta foi lida pelo advogado José Moura Rocha.
Nesta data e por este instrumento, renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89.
Collor tentava evitar perder os direitos políticos, mas não adiantou. Um dia depois, os senadores aprovaram o impeachment por 76 votos a favor e 2 contra. Ele ficou proibido de exercer cargos públicos por 8 anos. Apesar de condenado politicamente, na justiça, Collor foi absolvido em 1994 dos crimes de desvio de dinheiro público, corrupção passiva e falsidade ideológica por falta de provas. Em 2014, o Supremo Tribunal Federal confirmou essa decisão. E ele voltou à política antes disso, em 2007, quando tomou posse como senador pelo estado de Alagoas. 15 anos depois do impeachment, ele contou emocionado sua versão dos fatos.
Não há nos autos, nos documentos e nos depoimentos das testemunhas ouvidas comprovação de nenhum ato ilícito que eu tenha em qualquer momento praticado como presidente da República. Fui afastado na suposição e tão somente na suposição. Depois de 2 anos da mais profunda e abrangente investigação a que um homem público já foi submetido na história do nosso país e da absolvição de todas as imputações que suportei, restaram a mutilação de meu mandato e o ostracismo político que me foi imposto. Não tive ainda reparados os danos causados à minha honra, à minha dignidade e ao meu decoro pessoal e político.
O pedido de impeachment de Dilma Rousseff, que seguiu adiante, foi assinado pelos juristas Hélio Bicudo, Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior e Flávio Costa Pereira. Diferentemente de Collor, em que havia acusações pessoais de vantagens indevidas, no caso de Dilma, as suspeitas são de falhas administrativas, sendo que o principal argumento é de que a presidente cometeu crime de responsabilidade por não respeitar a lei orçamentária, a LDO. A denúncia foi feita em fevereiro de 2015. Acabou sendo aceita 10 meses depois pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.
Entendo que a denúncia oferecida atende aos requisitos mínimos necessários, eis que indicou ao menos 6 decretos assinados pela denunciada no exercício financeiro de 2015 em desacordo com a LDO e, portanto, sem autorização do Congresso Nacional.
Só a aceitação da denúncia já foi motivo de confusão. Deputados aliados de Dilma acusaram o presidente da Câmara de ter usado o impeachment como vingança. Entre eles, Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro.
Ele está praticando esse ato em retaliação a uma decisão da bancada do Partido dos Trabalhadores, que resolveu orientar seus representantes no Conselho de Ética para votarem a favor do prosseguimento da representação contra o senhor Eduardo Cunha.
Na época, o presidente da Câmara negou ter agido por interesse pessoal e contra-atacou.
E ela mentiu quando disse que o seu governo e ela não autorizavam qualquer barganha. Porque ontem pela manhã, deputado esteve com a presidente da República e quis vincular apoio dos deputados do PT à aprovação da CPMF.
Essa briga inicial é lembrada a todo momento do processo. Mas o fato é que o pedido de impedimento de Dilma seguiu adiante. Outra acusação é que ela teria feito as chamadas pedaladas fiscais. O que é isso? Eu vou explicar por um exemplo. Vamos supor que o banco tenha que pagar o Bolsa Família no dia 5, mas o governo não repassou dinheiro. Mesmo assim, o banco paga em dia, só que usa dinheiro do próprio caixa. Ou seja, arca com uma despesa que não é dele. Só depois de uns dias, o governo faz o depósito e cobra esse valor. O assunto é polêmico, como explica o cientista político Fernando Azevedo.
Tem toda uma discussão sobre se as pedaladas fiscais realmente é um crime de responsabilidade, não é? E uma discussão até histórica, porque se argumenta que as pedaladas fiscais foram feitas por vários antecessores, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, e há quem diga até que é feita, não é, desde o tempo do Império. Então, há toda uma discussão que termina sendo uma discussão política.
E bota discussão nisso. Em todas as reuniões sobre o assunto, sobra bate-boca. Opositores do governo dizem que isso foi feito para mostrar que estava com a conta no azul, quando na verdade o saldo era negativo, como apontou um dos autores da denúncia, Miguel Reale Júnior.
Foi por via das pedaladas que se transformou despesa em superávit primário. E no momento em que se quebra o equilíbrio fiscal, há como que um jogo de quebra do dominó, porque isso leva à inflação, à recessão, que leva ao desemprego.
Já o governo argumenta que isso é só um procedimento de contabilidade normal na administração pública e não aceita que seja usado como argumento para tirar Dilma do poder, principalmente porque a prática foi usada por outros presidentes, governadores e prefeitos, como apontou o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso.
Num país historicamente marcado, talvez desde o seu descobrimento, por uma corrupção estrutural e sistêmica, é absurdo que uma presidenta da República legitimamente eleita seja afastada por uma questão contábil que era aceita pelos tribunais. E sem ser acusada nesse processo e ter se locupletado de um centavo sequer.
A presidente Dilma Rousseff vem reagindo publicamente às acusações, chamando de golpe.
Não cometi crime de responsabilidade. Não há contra mim qualquer denúncia de corrupção ou desvio de dinheiro público. A denúncia contra mim, em análise no Congresso Nacional, não passa de uma fraude. A maior fraude jurídica e política da história de nosso país.
A atitude de Dilma é outro diferencial em relação ao processo de impeachment de Fernando Collor em 1992, na avaliação do cientista político David Fletcher.
Collor não fez a mesma contestação do impeachment que a presidente Dilma está falando. Collor não fez nada disso. porque Collor acreditava fielmente que ele seria absolvido.
A postura do vice-presidente também é diferente nos dois processos, segundo o ex-deputado Ibsen Pinheiro, que presidiu a Câmara dos Deputados durante o pedido de impedimento de Collor. Atualmente, Michel Temer se coloca como uma alternativa para pacificar o país, diferentemente do que aconteceu em 1992.
O presidente Itamar teve uma posição diversa. Ele ficou absolutamente inerte, calado e quieto, até porque não houve uma polarização naquele processo à medida que ele se desenvolveu. Naquele processo, de um lado ficou todo o sentimento popular, de outro o presidente Collor.
O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff está na reta final da primeira fase, a de aceitar ou não a denúncia. Acatada pela Câmara, agora vai a votação do Senado. Se também for aceita, a presidente será afastada temporariamente por até 6 meses, para que seja feita uma investigação sobre o caso. Ainda precisará passar por 3 votações no plenário do Senado, sendo a final a definitiva. Caso os senadores decidam pelo impedimento de Dilma Rousseff, vai ser um fato inédito no mundo da política, segundo o doutor em Direito Constitucional, Eric Pereira.
Historicamente, nenhum país no mundo teve 2 impeachments dentro desse período republicano, como a gente chama, né, de 1891 para cá.
Além de ficar marcado na história por ter que sair à força da presidência da República, a punição para impeachment é não poder exercer cargo público por 8 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui a série especial sobre impeachment. A reportagem especial teve produção de Cristiana Baker, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Carlos Augusto de Paiva, edição de Mauro Ticherini e reportagens de Tini Moraes. A reportagem especial é apresentada de segunda a sexta-feira em 3 horários, no programa Com a Palavra, às 11h30 da noite e às 3 da manhã. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br. Reportagem especial.